O Ministério Público abriu um inquérito à queda do helicóptero no Rio Douro, em Lamego, na sexta-feira passada. O advogado do piloto quer uma investigação isenta e imparcial. Em Trás-os-Montes, há bovinos que estão a ser afetados pela doença hemorrágica episódica. A equipa sénior feminina do Clube de Ténis de Mesa de Mirandela vai competir este fim de semana na primeira fase da Liga de Campeões da modalidade. O Ministério Público abriu um inquérito à queda do helicóptero no Rio Douro, em Lamego, na sexta-feira passada. No acidente morreram 5 militares da GNR e o piloto ficou ferido com gravidade. Continua internado no Hospital de Vila Real, sem perigo de vida. A Procuradoria-Geral da República disse à Lusa que o processo de inquérito corre termos na primeira secção de Lamego do Departamento de Investigação e Ação Penal de Viseu. O advogado do piloto, Albano Cunha, pediu uma investigação isenta e imparcial, defendendo que o acidente foi causado por uma falha mecânica no aparelho e não por uma ave que se atravessou na rota do helicóptero.
É que é muito claro quando o próprio relatório afirma que o piloto se desvia de uma ave e retoma a sua rota. Ora, se ele se desvia da ave e retoma a sua rota, o relatório é perentório ao afirmar que essa não foi a razão da queda. Porque senão não retomava a sua rota. Se, entretanto, essa manobra pudesse ter contribuído de alguma forma para a queda do helicóptero, isso também deveria estar, desde logo, em algum tipo de conclusão ou de suspeita, ainda que fosse. E o relatório não diz nada disso. Fala no desvio por causa da ave. E esse frisar isso, para mim, enquanto advogado, causa-me algum tipo de desconfiança sobre aquilo que poderá ser o relatório final. E a nossa luta é para que o relatório final vá de encontro e seja um relatório que seja completamente imparcial e isento e que responsabilize quem tiver, de facto, culpa na produção deste sinistro.
Albano Cunha insiste na sua convicção de que houve falha mecânica no helicóptero.
Eu, depois de ver aquele vídeo, com olhos de ver, que é algo que não tem sido feito, eu acho que é mesmo uma falha mecânica. E estou a dizer a minha convicção pessoal. Nas palavras do piloto, que é quem vivenciou a situação, ele não tem dúvidas nenhumas que há ali uma falha mecânica. É uma falha mecânica que fez com que o helicóptero caísse praticamente a pique e que depois se verifica. Portanto, quem vir com muita atenção aquele vídeo percebe que a trajetória do helicóptero não é a trajetória de alguém que se desvia de coisa nenhuma. O helicóptero vai no ar e cai. E estamos convencidos, o piloto o que disse foi que houve um bloqueio dos mecanismos de controle do direcionamento do helicóptero. Ele não conseguiu fazer absolutamente nada para direcionar o helicóptero de forma diferente. E fala-se muito na possibilidade de uma avaria no sistema hidráulico. Obviamente que isso só será descoberto pelo gabinete de investigação.
O advogado coloca de lado a tese de erro humano e exige transparência no processo de investigação.
Eu acho que este processo de investigação tem que ser um processo transparente e público para se perceber quem é que foi o que é que existiu para que esta aeronave tivesse caído. Porque o piloto é o primeiro a dizer que, se fosse por erro humano, os erros também acontecem, nós não somos máquinas, e portanto, se fosse por erro humano, ninguém mais do que ele acarretaria essas culpas para toda a vida. Agora, também é injusto classificar-se isto como sendo erro humano quando não é, e nós não vamos descansar enquanto isso não esteja esclarecido.
Quanto ao estado de saúde, o advogado adianta que o piloto está mal psicologicamente e que está preocupado com as famílias das 5 vítimas mortais. Em Trás-os-Montes, há bovinos que estão a ser afetados pela doença hemorrágica episódica. Vinhais, Bragança, Miranda do Douro e Valpaços são concelhos onde há casos de muitos animais doentes, Maria João Canadas.
Os criadores de gatos estão a enfrentar uma doença vírica que se chama hemorrágica episódica, em que o mosquito pica o animal e este fica com lesões na mucosa oral, com espuma ou salivação e disfagia. Respiração acelerada são estes alguns dos sintomas que o animal tem quando fica infectado, como contextualiza Walter Raposo, secretário técnico da Associação de Criadores de Bovinos de Raça Mirandesa.
Uma doença vírica que é transmitida por um vetor, por um mosquito semelhante como é a língua azul, mas que afeta bovinos e cervídeos, ou seja, veados e corços. Afeta, surgiu aqui na nossa zona ano passado, mais ou menos por esta altura, no final do verão. bastante complicado, aqui principalmente aqui na zona de Miranda, e este ano, novamente na época de verão, agora quando há vetores, mosquitos mais em abundância, voltou a surgir em força. Os animais, o estado geral dos animais degrada-se, deixam de comer, começam a cochear, têm úlceras a nível da boca e das mucosas, pronto, maioria recupera, mas uma recuperação muito difícil, degrada muito o animal, mas muitos têm morrido.
A doença foi conhecida o ano passado, no verão, no entanto, este ano voltou a assolar os criadores. Para já, as zonas mais afetadas são as de Vinhais e Bragança, mas também sabemos da existência de casos em Valpaços.
Sei que este ano tem estado a predominar, sobretudo ali na zona de Bragança, Vinhais, mais que aqui, embora aqui também tenha surgido bastantes casos.
E por isso, Walter Raposo deixa algumas recomendações, como o uso de repelente.
As recomendações, fala-se na prevenção, não é que pôr repelente dos vetores, repelente de mosquitos, não é 100% eficaz nem de longe nem de perto. Também já existe vacina, embora não está homologada para Portugal, e a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária permite utilizá-la, embora não esteja homologada aqui em Portugal. Entretanto, a vacinação agora, nesta altura, não surte grande efeito. Talvez ainda é pior, porque estar a vacinar animais que supostamente estão doentes, na época do vetor, mesmo que não manifestem, mas que se calhar estão infectados, não é propriamente o mais indicado.
No ano passado, 70 explorações foram infectadas em Miranda do Douro e Megadouro. Em julho de 2023, foi implementado o Plano de Vigilância da Doença Hemorrágica Epizótica dos Bovinos pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. Este ano, no sul do país, foram identificados 2 focos, um no distrito de Beja e outro no de Santarém.
Preocupação em Trás-os-Montes com bovinos afetados pela doença hemorrágica epizótica. A Associação de Criadores de Bovinos de Raça Mirandesa em Miranda do Douro recomenda o uso de repelente e de uma vacinação precoce. As raças autóctones podem ter um papel importante na manutenção da paisagem. Miguel Novoa, presidente da Associação para o Estudo e Proteção do Gado Asinino, explica que os animais limpam durante todo o ano.
Por vezes direcionamos esforços na limpeza, no uso de máquinas motorroçadoras, corta-matos e todo um conjunto de atividades, mas excluindo os animais da intervenção. E aquilo que nós tentamos trazer é que os animais limpam durante todo o ano, obrigam a que a paisagem vá mudando de ano para ano, provocando mudanças na paisagem, deixando de termos um giastal ou um estival intenso.
A Aldeia da Póvoa, em Miranda do Douro, vai acolher amanhã a Feira do Naso com um concurso nacional de raça asinina que promove a valorização do burro de Miranda.
Teremos um conjunto de animais para exposição e avaliação. Teremos a demonstração de um arado moderno para que os agricultores possam compreender como funciona. Teremos stands expositivos com diversos artesanatos associados ao burro, jogos tradicionais, pauliteiros e muita animação.
A Feira do Naso, amanhã, na Freguesia da Póvoa, em Miranda, a promover também as raças de animais autóctones. A equipa sénior feminina do Clube de Ténis de Mesa de Mirandela vai competir na primeira fase da Liga de Campeões da modalidade. A formação mirandelense vai defrontar 4 adversários no fim de semana em Berlim, na Alemanha. Vítor Fernandes Pereira.
Depois de um longo interregno na maior prova de equipas da velha Europa, a Champions League, o CTM Mirandela está de regresso e faz parte do Grupo A da primeira fase da Liga dos Campeões, juntamente com o Novi Sad TT da Sérvia, o Mocheu da Almendra de Espanha, o HB Ostrov da Chequia e o Saint-Denis da França. O Clube Ténis de Mesa de Mirandela, a representar Portugal, vai enfrentar estes 4 adversários no fim de semana, em Berlim, na Alemanha, para tentar o acesso à fase seguinte, que é a fase de grupos da Liga dos Campeões. Um sonho que o presidente do Clube Ténis Mesa de Mirandela, Isidro Borges, gostava de realizar.
Nós temos o sonho de fazer coisas difíceis, se não impossíveis. Portanto, vamos partir para Madrid e daí apanhar tanto o avião para Berlim e vamos jogar, nem com a intenção de podermos passar. Portanto, situarmos no primeiro ou segundo lugar. Se não conseguirmos fazer, portanto, se fizermos terceiro, quarto ou quinto lugar, vamos para a Liga Europa, portanto, para a Europa Cup.
O CTM Mirandela regressou há duas épocas às competições europeias, começaram a jogar a Europe Trophy em 2022-23 e a Europe Cup em 23-24. No regresso, conseguiu um sexto lugar na Europe Trophy e um terceiro lugar na Europe Cup, a segunda competição mais importante da Europa, o que levou o CTM Mirandela a passar da posição 75 do ranking europeu para a atual 14ª posição. Isidro Borges preferia voltar a competir mais uma temporada na Liga Europa Ténis de Mesa, mas o ranking obtido obriga a equipa a competir na Champions League.
Pela conquista dos pontos que nos deram lugar, portanto, um lugar tão à frente na classificação, o 14º lugar, somos obrigados a participar na Champions League. Acaso para dizer, nós somos obrigados, porque por aquilo que é a definição do nosso projeto e na fase em que se encontra, nós preferíamos começar, tanto na segunda divisão, fazermos outra prova boa.
A equipa feminina do CTM Mirandela está preparada, mas encontra-se limitada para a primeira fase da Liga dos Campeões de Ténis de Mesa.
Temos a nossa equipa, portanto, muito bem treinada e preparada para esta abordagem à primeira fase da Champions League. Contudo, temos uma arrelhadora lesão na nossa jogadora chinesa de Hong Kong, que vamos ter ao nosso serviço durante todo o ano, e teve uma lesão, portanto, no joelho direito e não vai poder participar, portanto, já nesta primeira fase.
O CTM Mirandela viaja esta quinta-feira até Madrid e depois voa para Berlim, onde vai enfrentar 4 adversários no fim de semana para tentar o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.
O CTM Mirandela regressou há 2 anos às competições europeias. Antes disso, esteve 12 anos sem competir na Europa devido a dificuldades financeiras.